Sessão plenária, dia 17 de maio de 2024. Colegas vereadores, inicialmente agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Cumprimento a todos os colegas vereadores, aos visitantes que nos honram muito com as suas presenças e declaro aberta a sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Ata da 13ª Sessão Ordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Mortugaba, realizada em 10 de maio de 2024. Aos 10 dias do mês de maio de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Mortugaba, ocorreu a 13ª Sessão Ordinária de 2024. A presente sessão contou com as presenças dos seguintes vereadores: Alberto Lázaro Brito Juiz, Alcides Pinheiro Rodrigues, Aparício Martins Rocha, Edileuza de Carvalho Souza Tolentino, Edilmar Pinheiro Costa, Eliseu Oliveira Santos, Irineu Barbosa da Silveira, Marcelo Pereira de Carvalho e Oswaldo Rodrigues Cotrim. Havendo o número regimental, o senhor presidente cumprimentou a todos os colegas e declarou aberta a sessão. Ordem dos trabalhos. Primeiro, constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Segundo, foi apresentada uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria das Dores Miranda Silva. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Terceiro, foi apresentado projeto de lei número 6/2024, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e da outras providências. O senhor presidente solicitou que fossem enviadas cópias por meio eletrônico aos senhores vereadores, deixando uma cópia física do projeto na Secretaria da Câmara por um período de 30 dias antes de encaminhar à comissão para análise e emissão de parecer. Quarto, a palavra foi franqueada e dela fizeram uso os vereadores. Aparício Martins cumprimentou a todos os presentes. Gostaria apenas de parabenizar a todas as mães mortugabenses, de forma muito especial a sua mãe, sua esposa, funcionárias dessa casa e a todas as demais mães aqui presentes. Que Deus abençoe e ilumine a todas. Um ótimo final de semana. O vereador Eliseu cumprimentou a todos os presentes. Gostaria que o presidente dessa casa entregasse cópia dos documentos, pois precisa dos documentos para saber o que houve naquele concurso que tirou os direitos dos cidadãos, que são as férias prêmios. Precisa saber o que aconteceu. Não adianta depois o presidente falar o que quer, pois é a obrigação do presidente entregar os documentos. Mas o presidente está fazendo isso porque acha que está acima da lei. O presidente não está acima da lei. O presidente tem que respeitar a lei, tem que entregar os documentos. É vergonhoso estar falando isso aqui. Precisa saber o que aconteceu naquele concurso de 2005. Gostaria ainda de cobrar. O que está acontecendo com o prefeito? Não está mais limpando as ruas dos bairros, lixo jogado nas calçadas. Vem cobrar para que o presidente dê uma volta na cidade com o prefeito para ele ver o que realmente está acontecendo. Ouviu um boato, não pode afirmar, pois é apenas um boato, que o prefeito vai entregar a prefeitura para a ex-prefeita com 20 milhões de reais nos cofres. Ainda que isso seja apenas um boato, não precisa disso. Vamos gastar o dinheiro com a população, que precisa de apoio no hospital, na saúde. A zona rural está abandonada há muito tempo. Chama o prefeito, senhor presidente, para dar uma volta na cidade. Temos aqui 6 vereadores que estão aqui praticamente defendendo o prefeito nos momentos certos e também nos momentos errados. Os vereadores também que estão aqui em final de mandato. Quem realmente está defendendo o povo? Quem realmente está aqui apenas defendendo o serviço da sua esposa, da sua filha, do seu esposo? Gostaria também de agradecer a presença dos agentes comunitários de saúde, que não deveriam estar aqui perdendo seu tempo para cobrar aquilo que é um direito deles, mas o prefeito se sente o tal. O prefeito é desumano, arrogante, prepotente. Isso sim é o que o prefeito é. Em parte cedida, o vereador Oswaldo falou sobre a visita dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, a falta de responsabilidade do executivo junto aos funcionários e principalmente com esses funcionários que estão aqui, pois aqui foi aprovado um projeto que logo depois se tornou lei, assegurando o direito dessa classe, mas o executivo simplesmente não cumpre o que determina as leis, pois se cumprisse o que determina as leis, esses funcionários não estariam aqui reivindicando aquilo que é deles um direito legal. Se o prefeito realmente tiver a responsabilidade, essa classe não voltará mais a essa casa por essa razão, pois é um direito garantido por lei e o executivo não está cumprindo com a sua obrigação. Que alguém encaminhe a gravação dessa casa ao executivo para que ele ouça e talvez se sensibilize com as necessidades da nossa população. De volta à sua fala, o vereador Eliseu reforça que o senhor prefeito não está cumprindo a lei e simplesmente não acontece nada, pois apenas 3 vereadores, que são minoria e não têm condição de fazer nada aqui nessa Câmara. Finalizou, deixando também os parabéns a todas as mães. O senhor presidente apresentou uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães e logo após se dirigiu novamente ao colega vereador Eliseu. Embora já tenha explicado várias e várias vezes, trata-se de uma ata do ano de 2005 que não tem nenhuma obrigação de manter em arquivo, mas como já foi dito e volto a repetir, vai procurar e entregar o documento ao vereador Eliseu no momento oportuno. Em relação às agentes de saúde, reforça que marcou uma reunião com o prefeito, mas nenhum dos colegas vereadores pôde ir. O documento foi protocolado. A resposta que teve do Executivo foi que essa situação já foi encaminhada para a Procuradoria do município. Sem mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e, para tudo constar, foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e sendo aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara de Mortugaba, em 16 de maio de 2024.
Coloca a ata que acabou de ser lida em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Quem discorda, levanta a mão. Aprovado. Antes de franquear a palavra, eu gostaria apenas de esclarecer ao colega vereador Eliseu que o documento que o colega vem solicitando apenas a cópia de uma ata que foi votado o Estatuto do Servidor em 2005. O colega sempre fala na tribuna que são os documentos do concurso 2005. Não tivemos concurso em 2005. O concurso foi em 2007 e os documentos do concurso são de poder executivo. É importante esclarecer isso. E em relação a essa ata, reafirmo que vou entregar ao colega assim que for possível. Palavra franca. Passa a palavra para o colega vereador Eliseu.
Bom dia, todos estão presentes aqui. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, presidente dessa casa. Venho aqui fazer uma retificação no valor. Eu gravei um vídeo na semana passada falando de uns ar-condicionado. Eu e o vereador Oswaldo, né, falando dos ar-condicionado. Então a gente falou lá que foi gasto 100 e poucos mil. A gente vai retificar esse valor para... Foram gastos nessa Câmara quase mais de R$500 milhão, né? Foram gastos aqui mais de R$500 milhão. Então, podendo aproximar R$1 milhão. Então, eu acho que não é necessidade do povo, né? Ar-condicionado para vereador, pererê, mais coisa. Então, eu acho que isso aí, presidente, o senhor teria, né, que ter feito outras coisas que estão muita precisão, né? Antes que o presidente fala que não pode, ele pode sim repassar a verba da Câmara para o prefeito, né? Eu propus o presidente dessa casa a repassar o dinheiro para o prefeito comprar uma casa de apoio em Vitória da Conquista. E não foi aceito, né? Não foi aceito. E a gente fica passando vergonha, né, na rua. Eu não achei. Esses 8 dias que se passaram desse vídeo, presidente, eu não achei uma pessoa para concordar com esses ar-condicionados. Nenhuma pessoa, né? Então, eu vejo que nós estamos andando pela contramão. A gente não pode ficar pela contramão. A gente tem que ir para o lado do povo e o dinheiro tem que ser gasto, mas da forma correta, que está mais precisando. Na área que eu acho que está mais precisando é a área de hospital, né? Então, eu faço um apelo ao presidente dessa casa para que doa esses ar-condicionados lá para o hospital, né? Faz um requerimento aqui para botar os vereadores para assinar aqui e doar esses ar-condicionados para o hospital, onde está mais precisando, né? Então a gente precisa de unir aqui e ficar do lado do povo. Volto aqui também a dizer a respeito dos documentos que eu estou aguardando, presidente, eu sei que o senhor tem a obrigação de fornecer o documento, né? Se pelo executivo tem direito também, mas eu procurei, foi essa casa, né? Eu procurei por essa casa. E eu preciso dos documentos para dar uma resposta para o povo, né? A gente precisa de dar uma resposta, porque eu não posso ficar vagando. E vocês, está parecendo que vocês estão acima da lei, né? E não vai ficar impune, né? Quem não entregar o documento, está constando em todas as atas que eu estou cobrando, né? E depois eu vou fazer o que deve ser feito, né? Então, venho também dizer, se eu tomar providência, o cheiro que quando chega na cama está muito ruim mesmo, né? Tomar providência, dizer, o que tiver a ser feito, fazer. Venho também cobrar do prefeito a limpeza das ruas, né? Ah, está capinando, mas não está pegando lixo, né? A gente precisa de pegar o lixo das ruas e fazer um melhoramento na estrada do Rodão, que está muito ruim mesmo, muito ruim. A estrada está toda esburacada. A Lagoa do Sapo, tem um lugar lá que está quase intransitável. Estive andando por essa região. Então, peço ao senhor que comunique o prefeito da cidade, que resolva esses problemas, para a gente não ter constrangimento aqui nessa Câmara. Porque quando eu falo aqui, alguns vereadores ficam chateados comigo. Mas eu estou falando a verdade, né? A gente está falando a verdade, a gente precisa de união aqui nessa Câmara, né? União para fazer o bem para o povo, né? Não é união para ficar bom para os vereadores, não. Encerro aqui essa palavra e peço o presidente, olhe com carinho para quem está doente no hospital, né? Algumas pessoas me falaram, eu estava internado no hospital e lá está um calor doido. Então vamos olhar para eles que estão doentes. Para nós que é vereador, mas só fica uma hora aqui por semana, não tem necessidade de ar-condicionado, não. Muito obrigado, bom final de semana a todos.
A palavra continua, Franco. Passa a palavra para a colega vereadora Edileuza.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, visitantes que aqui se fazem presentes, é uma honra tê-los aqui. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna apenas para trazer um assunto que eu entendo ser de extrema importância, de extrema relevância para o nosso município, na verdade, para o Brasil, né? Amanhã, né, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Nós sabemos que muitas vezes essas questões não são trazidas em pautas e é importante que a gente converse sobre isso, que a gente debata esse assunto, que é importantíssimo para as nossas crianças, para a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sabemos que a escola tem feito um trabalho muito bom em relação a isso, mas nós sabemos também da importância do papel da família, né, em questões tão pertinentes. Como presidente do conselho, amanhã nós estaremos com um stand aqui na feira, né, para falar um pouco sobre essa questão. Muitas vezes as datas passam e essa data ela foi criada foi justamente por conta, né, de um abuso e daí para cá vem se travando lutas e batalhas para que nosso país, para que nosso município, para que nosso estado combata essa ação tão perversa que muitas vezes as nossas crianças vêm sofrendo. E muitas vezes a gente acha que nas cidades do interior não tem, mas tem. A gente precisa estar atento, cada um de nós, que somos responsáveis, representantes do povo também, a família, a escola, todos devem estar unidos, de mãos dadas, para que a gente possa erradicar essa questão tão criminosa que acontece e que a gente precisa buscar ações para minimizar essas questões. Quero aqui agradecer a cada um dos vereadores, a presença de cada um de vocês e dizer que, como parlamentar, as nossas ações é também contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Sejam elas em ações como essa, de levar o conhecimento até as pessoas, sejam também ações de também buscar realização de ações que visam melhorar a vida dos nossos munícipes. Esse é o nosso papel. Cobrar é importante, é também o papel do vereador e nós devemos fazer isso. Cobrar com responsabilidade, né? Porque nós sabemos que cobrar por cobrar não vai resolver nada. Mas a responsabilidade tem que acompanhar cada um de nós, cidadão. É, em outros assuntos, eu quero aqui também ser solidária ao senhor presidente em relação à questão do investimento nesta casa. Parte desse investimento foi feito no meu mandato enquanto presidente desta casa. E fiz por entender que a população merece vir à Câmara e encontrar um lugar decente para falar com o vereador, para fazer as suas reivindicações. Quando assumi a presidência da casa, nós tínhamos uma tenda dentro da secretaria desta casa, porque chovia e molhava todos os computadores. Então, isso aqui é apenas, se eu for contar toda a história, a Câmara não tinha condição nenhuma de atender as demandas que aqui vinham, porque realmente era impossível. Quando chovia, o funcionário tinha que vir cobrir todo o material para não queimar. Então, foram, sim, gastos. Teve investimento, sim, mas investimento para a população, não foi para a comodidade de vereadores, né? Isso aí eu falo em relação à construção da Câmara, do espaço da Câmara ao lado, né? E dizer, senhor presidente, que tudo que a gente faz, que é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, deve ser feito. E a Câmara, ela não é dos vereadores, a Câmara é da população. Isso é importante salientar. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia.
Palavra continua, Franca. Como eu vejo que nenhum colega queira fazer uso da palavra.
Uma questão, senhor presidente. Eu só quero solicitar a Vossa Excelência que, para encaminhar para a gente aqui o projeto de lei do concurso público de 97 e o de 2007. E eu, se eu não estou equivocado, tem também, eu acho que uma emenda que foi feita nesse período. E aí eu gostaria que o secretário dessa casa verificasse e se tiver que fazer, encaminhar a cópia também. Tá bom, senhor presidente? Fico muito agradecido, muito obrigado.
Palavra continua, Franca. Como eu vejo que o meu colega quer fazer outra palavra, eu vou fazer uma nota de esclarecimento. Colegas vereadores, povo de Mortugaba, na última sexta-feira tive acesso a um vídeo que circulou nas redes sociais, onde o colega vereador Oswaldo Eliseu questionara a compra dos aparelhos de ar-condicionado que serão instalados nos gabinetes que estão concluindo como parte da reforma de ampliação do prédio da Câmara. Antes de falarmos diretamente sobre esse assunto, é importante deixar claro que é realmente o dever do vereador fiscalizar, cobrar, esclarecer a população sobre os fatos que ocorreram na administração, mas desde que os vereadores tenham o mínimo de compromisso com a verdade. No vídeo, os colegas questionaram a necessidade de novas acomodações na fala do vereador Oswaldo. Nós não precisamos de ar-condicionado. Quem precisa de uma boa vida é vocês. Os colegas seguem ainda falando sobre os valores que foram comprados os aparelhos. Isso aqui foi gasto cento e tantos mil reais. A verdade é que os colegas estão muito mal informados ou simplesmente muito mal intencionados. Nesse momento, quero encaminhar a uma cópia de nota fiscal a cada colega vereador. Como os colegas podem ver, os aparelhos de ar-condicionado custaram R$ 15.992, bem diferente dos cento e tantos mil reais, colegas. Outra fala bastante curiosa foi a fala do colega vereador Oswaldo. O colega deve ter a memória curta. É até compreensível o apelo dos colegas por Ibope, mas deveria se atender mais à verdade. Esse plenário, onde realizamos as nossas sessões, o terreno foi comprado pelo então presidente Oswaldo Rodrigo Cotrim. E aqui tem os documentos de compra, de venda. Quem quiser ver, conferir, está aqui. Será que o colega não pensou no bem-estar da população naquela época? Já que os vereadores não precisam de boas acomodações? O pior de tudo, nobre colega, é que talvez alguns não saibam ou esqueceram, mas vou passar a refrescar a mente da nossa população. O então presidente Oswaldo Rodrigo Cotrim, nos anos 2009, 2010, para construir esse plenário onde estamos, de forma completamente irresponsável, deixou de pagar o INSS patronal para continuar a construção, mesmo diante de vários ofícios da prefeitura, vários apelos dos vereadores da época, e temos aqui tudo registrado nos documentos dessa casa. Na época, o município ficou longo período sem a CND, certidão negativa de débito, justamente porque a Câmara Municipal estava em débito com o INSS, perdendo um convênio importante, inclusive para a compra de ambulância, pois todos nós sabemos, para ter acesso a qualquer convênio, uma das obrigações é estar em dia com as obrigações, junto à Previdência. Mas o nobre colega vereador Oswaldo, que é campeão em se autopromover, dizendo que o gasto gosta das coisas certas, deve ter se esquecido desse episódio. Esqueceu que deixou uma dívida de quase 80 mil, que foi pago pelo vereador Aparício, quando exerceu a função de presidente da Câmara, em 2011 e 2012. Só depois disso, que o município voltou até a CND. Estamos aqui trazendo essas e outros esclarecimentos à nossa população ao longo das próximas sessões. E o mais, quero agradecer a cada um vereador, aos visitantes dessa casa que nos honra com as suas presenças, aos pré-candidatos, à nossa assessora jurídica, doutora Daniela, e declaro encerrada a sessão.